história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970 95 FM. Está começando Frente Ampla de Notícias, edição desta segunda-feira, hoje dia 13 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Guilherme Reisen.
Agita Rondon encerra com sucesso e destaque a primeira Copa Paraná de Karatê Interestilos. Marechal vence o líder Stein e encerra a primeira fase da Série Ouro Feminina com vitória fora de casa. Palmeiras goleia o Juventude e abre vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão. Coritiba perde no Cuiabá e desperdiça a chance de abrir 6 pontos à liderança da Série B.
Maico Bicker.
Inscrições para novo PSS da Prefeitura de Mercedes terminam semana que vem. Grupo de amigas do Bem Vaidosas de Marechal Cândido Rondon promove campanha do Outubro Rosa. Oktoberfest de Pato Bragado reúne milhares de pessoas e é novamente um sucesso.
Claudinei Domingues.
Prefeito Jair Bocorni convida a população para audiência pública sobre orçamento e planejamento de Entre Rios do Oeste.
Antônio dos Santos.
Em retaliação, o governo demite indicados por deputados que votaram contra a MP dos impostos.
Gladstone Pacheco.
Estado atualiza casos suspeitos e confirmações de intoxicação por metanol. Mais de 100 mil domicílios do Paraná saíram do mapa da fome.
Carla Escher.
Agrobrasileiro bateu recorde de exportações no mês de setembro.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, preso em Palotina, elemento que tentou furtar veículo no interior de Nova Santa Rosa. Acidente faz vítima fatal entre Vila Nova e Toledo. Curso Oratória Comunicação Assertiva e Envolvente começa hoje à noite na Acimacara.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Começando a edição, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo. Já começo dizendo que nós estamos com 24 graus agora, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora aqui no centro de Marechal Cândido Rondon, umidade relativa do ar está em 73%. Fomos surpreendidos hoje, madrugadinha, né, com aquela neblina por Marechal e acredito que na nossa micro região também. Cheguei na rádio 6 horas da manhã, ainda continuava aquela neblina e a previsão do tempo já mostrando que por volta de 8 horas da manhã, 8 e meia, perto das 9, e abriu um sol. Até que abriu um sol hoje pela manhã, meio tímido, mas agora a gente percebe aí bastante nuvens no céu. Porém, a previsão do tempo não mostra mais, o gráfico do CIMEPAR não mostra mais pancadas de chuva para hoje. Só que só amanhã para a gente saber se realmente essa chuva não vem mais hoje, segunda-feira, aqui para Marechal Cândido Rondon, com temperatura máxima de 26 e a mínima de 17 graus. Para amanhã, terça, quarta e quinta-feira, abre o sol, segundo o CIMEPAR, com temperatura máxima podendo chegar em 30 graus na quarta-feira e amanhã, terça, a mínima de 15 graus. Sexta e sábado, o gráfico volta a mostrar pancadas de chuva e aí no domingo de céu claro. Segundo o CIMEPAR, teremos uma semana então com pancadas de chuva em alguns dias e alguns horários, mas também teremos aberturas de sol. Regis Guerreiro.
Foi localizado e preso em Palotina um elemento que no final da tarde de ontem, domingo, tentou furtar uma caminhonete Toyota Hilux no interior de Nova Santa Rosa. A situação ocorreu nas proximidades do Clube Social União, em Alto Santa Fé, onde acontecia a tradicional festa de Kerp. Quando percebeu ter sido flagrado tentando furtar a caminhonete, o homem fugiu em um veículo Voyage de cor prata. O proprietário da Hilux conseguiu registrar a fuga em vídeo, repassou as imagens para a polícia e as características do carro. As equipes iniciaram buscas e conseguiram localizar o automóvel já em Palotina, ocupado por duas pessoas. O motorista, com a CNH suspensa, e um adolescente paraguaio de 16 anos. Dentro do Voyage, os policiais também encontraram um aparelho usado para programação de chaves automotivas, possivelmente utilizado para o furto de veículos. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Um acidente com vítima fatal aconteceu por volta de 22 horas e 45 minutos de ontem, domingo, na PR-239, município de Toledo. Foi uma colisão frontal entre um veículo Renault Sandero, emplacado em Toledo, conduzido por um homem de 41 anos, e um caminhão Volkswagen, placas de Cascavel, conduzido por um homem de 52 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Sandero seguia no sentido Vila Nova, Toledo, quando ocorreu a colisão com o caminhão que trafegava no sentido contrário. O motorista do veículo Sandero morreu no local do acidente. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Toledo. A identidade não foi confirmada. Após o impacto, o caminhão ainda saiu da pista e acabou colidindo contra um poste de energia elétrica às margens da rodovia. E o governo do presidente Lula iniciou a degola e exonera indicados para cargos públicos por deputados que votaram contra o aumento de impostos. Tem gente demitida aqui no Paraná. Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Teve sim. O governo começou a demitir indicados políticos de deputados que votaram contra a medida provisória do aumento de impostos, numa primeira ação para retalhar os integrantes da base governista que não têm seguido as orientações do Palácio do Planalto. Houve demissão, inclusive, no Paraná. Cinco superintendentes regionais do Ministério ligados ao MDB e PSD foram exonerados. Um integrante do Planalto diz que os aliados foram alertados de que essa votação era decisiva e que aqueles que se posicionassem contra a medida provisória fariam a opção de sair do governo. As primeiras consequências aparecem no Diário Oficial da União, com a exoneração dos superintendentes do Ministério da Agricultura no Pará, Paraná, Minas Gerais e Maranhão. No Ministério dos Transportes, a superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de Roraima perdeu o cargo. No Paraná, quem perdeu o cargo foi Juliana Bianchini, que respondia pela superintendência do Ministério da Agricultura no estado. As demissões causaram insatisfação principalmente no PSD, de acordo com as falas de alguns deputados. Um líder da sigla classificou a ação do governo como pouco inteligente e sem sentido, já que a sigla foi a segunda com maior apoio à MP, atrás apenas do PT. O PSD orientou o voto contra a medida provisória, numa ação coordenada pelo presidente do partido, Gilberto Kassab. Já o MDB declarou voto a favor. No PSD foram 20 votos a favor e 18 contra. No MDB, 16 votos governistas contra 14. De acordo com os parlamentares, as exonerações também alcançaram estatais, como Correios e Caixa Econômica Federal, com demissões em cargos de assessoria e administração regional. As saídas de funcionários comissados dessas empresas não é publicada no Diário Oficial. A medida provisória rejeitada era uma das principais apostas do governo Lula para manter a arrecadação crescendo em 2026 e evitar a necessidade de corte de despesas e investimentos no ano eleitoral. Ela tinha impacto previsto de 20 bilhões no orçamento. E agora o executivo terá que encontrar outras fontes de receita ou então irá reduzir os seus gastos.
Começa hoje na Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon o curso Oratória, Comunicação Assertiva e Envolvente, destinado a profissionais e estudantes que desejam aprimorar suas habilidades de comunicação em público e também no dia a dia. O treinamento vai acontecer também amanhã e nos dias 20 e 21 de outubro, sempre a partir de 19 horas até 23 horas, no auditório da Semacara. Em tempos de constantes mudanças nas relações sociais e profissionais, comunicar-se bem tornou-se uma competência essencial. Mais do que falar em público, a oratória envolve transmitir mensagens de forma clara, convincente e envolvente, unindo técnica de comunicação verbal e não verbal, autoconhecimento e controle emocional. O investimento é de R$ 180,00 por participante e as inscrições podem ser realizadas no site da Semacar. Durante o curso, os participantes terão contato com técnicas que contribuem para superar a timidez, controlar a ansiedade e fortalecer a autoestima, ampliando a segurança para falar em público. O facilitador será o profissional João Carlos Klein. Em reunião realizada na semana passada, prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná definiram quem será homenageado com o título de Cidadão Honorário do Oeste Paranaense. Em votação secreta, o colegiado escolheu por maioria o nome do ex-deputado Nelson Padovani. Ex-deputado federal por 2 mandatos, Padovani trouxe inúmeros recursos de obras para a região e também ajudou na criação do primeiro Instituto Tecnológico Federal do Oeste e atuou como relator da abertura da Estrada do Colono. De acordo com o presidente da Associação, prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, a entrega do título de Cidadão Honorário do Oeste do Paraná vai acontecer no dia 25 de outubro, durante o tradicional jantar anual da AMOP em Cascavel.
Falando em nome da AMOP, da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, onde que na última sexta-feira, no dia 10, tivemos uma importante assembleia fechada com os prefeitos para tratar de alguns temas de grande relevância para a nossa região, grandes parcerias que estão acontecendo com o nosso governo de Estado, trazendo muitos benefícios através de investimentos. Mas, dentro das pautas, nós tratamos do nosso tradicional evento anual que acontece para outorgar o título de cidadão benemérico do Oeste do Paraná. Outorga essa que é concedida pela AMOP. Entre os candidatos, então, são selecionados os currículos, analisados criteriosamente. E o colegiado de prefeitos, então, chega esse ano a um consenso, né, através da votação, que o escolhido e que irá receber no próximo dia 25 de outubro a comenda, né, o título de cidadão benemérico do Oeste do Estado, será o ex-deputado federal Nelson Padovani, que tem uma trajetória importante no desenvolvimento da nossa região, do nosso Oeste, com o seu empreendedorismo, uma figura pública, mas um grande empreendedor que labutou muito e, neste momento, então, estará recebendo essa homenagem juntamente com seus familiares. Enfim, muitas lideranças políticas estarão sendo convidadas, tanto do governo do Estado, a perspectiva de estar presente o nosso governador, Ratinho Júnior, demais lideranças importantes do governo, enfim. E vai ser uma noite muito festiva, uma noite realmente de agradecimento. Essa é uma ação que o Oeste faz, essa homenagem, né? E dizer que realmente a escolha ela passa por critérios, avaliação do colegiado de prefeitos, né? Onde que esse nome então chega a ser o escolhido.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,65%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,467, está igual o dólar para venda, R$ 5,467.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, hoje 13 de outubro de 2025. Erradicar a fome e a pobreza, reduzir desigualdades, promover a paz e a vida em todas as instâncias são algumas das metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para que seus 193 países membros cumpram até o ano de 2030. Com o objetivo de formatar uma agenda global de ações, a ONU elencou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que juntos reúnem 169 metas. Diante desse desafio, o sistema FAEP decidiu alinhar seus mais de 200 cursos de formação profissional rural e promoção social ao ODS da ONU. Assim, cada treinamento passou a estar relacionado a um ou mais ODS, de modo a evidenciar em quais áreas cada formação contribui para um mundo mais sustentável. Os cursos em destaque nesse quesito são sobre o plantio do café, aplicação de agrotóxicos e manejo de solo. O presidente interino da FAEP, Age de Meneghetti, menciona que o setor agropecuário tem importância central na preservação dos recursos naturais e na busca por caminhos sustentáveis de produção, e ao relacionar os ODS em seus cursos, está apenas tornando explícita uma conexão que já existe há muito tempo. Afinal, o agro sempre foi e continuará sendo, segundo ele, parte da solução dos problemas globais. O prefeito Jair Bocorni está convidando a população de Entre Rios do Oeste para audiência pública sobre orçamento e planejamento municipal. Qual é a programação, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Prefeitura de Entre Rios do Oeste realiza nesta terça-feira, dia 14 de outubro, a partir das 8 horas, uma audiência pública na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, aberta a toda a comunidade. O evento integra o processo de elaboração e discussão do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2026 e das metas e prioridades do Plano Plurianual, o PPA, 2026-2029, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o próximo exercício. O prefeito Jair Bocorni reforça a importância da participação popular e convida todos os moradores a se envolverem nesse momento de planejamento do município. O encontro será uma oportunidade para que a população acompanhe e contribua com as decisões que definem os rumos de Entre Rios do Oeste, apresentando sugestões e demandas que possam ser incorporadas ao planejamento municipal. Durante a programação serão apresentados os dados da receita prevista para 2026, as principais ações da administração e as propostas de investimentos e prioridades para os próximos anos. Haverá também espaço para manifestações e contribuições dos cidadãos, fortalecendo o diálogo entre o poder público e a comunidade.
O Sistema Ocepar promove a partir de hoje a segunda rodada de encontros em núcleos cooperativos. A primeira aconteceu entre 10 e 13 de março em Mariópolis, Lapa, Mandaguari e Cascavel. Hoje, a série de encontros começou por Guarapuava com representantes do Centro-Sul do Estado. Amanhã, dia 14, serão reunidos os representantes das cooperativas do Sudoeste do Paraná. A reunião será em Pato Branco. Já na quarta-feira, 15 de outubro, as cooperativas do Norte e Noroeste serão reunidas em Ubiratã. Fechando esse roteiro, no dia 16, quinta-feira, aliás, Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, a reunião será com representantes das cooperativas do Oeste e vai acontecer em Cascavel. A secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, participará dessa rodada de encontros em núcleos cooperativos. Ela fala sobre a certificação no combate à violência contra as mulheres. Isso ocorre porque, em julho, o Sistema Ocepar e o governo estadual assinaram um termo de compromisso que contempla a adesão ao selo de boas práticas no combate à violência contra as mulheres, programa desenvolvido pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Bem, Marechal Cândido Rondon venceu o Stein fora de casa e fecha a primeira fase da Série Ouro Feminina em alta. Boa tarde, Guilherme Reisen.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira. A CC Compagril, Prefeitura de Marechal Rondon, encerrou a fase de classificação da Série Ouro do futsal feminino com vitória. Jogando no último sábado no Ginásio da Neva, em Cascavel, o time rondonense venceu o Stein Futsal por 1-0. Com o resultado, o Marechal chegou a 18 pontos e confirmou a boa fase antes do início das semifinais. Agora os confrontos das semifinais da Série Ouro do Futsal Feminino serão confirmados nos próximos dias pela Federação Paranaense de Futsal.
O sábado foi de muita energia e celebração também ao esporte de Marechal Cândido Rondon, com encerramento do Agita Rondon deste ano. Realização também da primeira Copa Paraná de Karatê Interestilos no ginásio Ney Braga. Detalhes, Guilherme.
É isso, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer, o evento reuniu famílias e crianças em atividades como tirolesa, escalada, brinquedos infláveis, badminton, patins e skate, além de sorteio de brindes e distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e picolé. Na parte da manhã, a Copa Paraná de Karatê Interestilos movimentou o ginásio em Braga, com a participação de 21 associações. A Associação Liberdade de Karatê Shotokan foi campeã geral, com 17 ouros, 9 pratas e 22 bronzes. O Agita Rondon 2025, então, encerrado no final de semana como uma grande celebração ao esporte, à infância e integração da comunidade rondonense.
No futebol, o Palmeiras abriu vantagem sobre o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Juventude por 4-1. Esse jogo foi sábado à noite em São Paulo. Jogo atrasado da 12ª rodada, é isso?
Pois é, a terceira vitória seguida fez o Palmeiras chegar a 58 pontos e abrir 13 vantagens sobre o vice-líder Flamengo, agora com o mesmo número de jogos. Já o Juventude segue em situação delicada. Sem ganhar a 6 jogos, o time gaúcho é o penúltimo colocado com 23 pontos. Ainda falando sobre o Brasileirão, porém na Série B, ontem, em seu aniversário de 116 anos, o Coritiba foi derrotado pelo Cuiabá por 1-0 pela 32ª rodada da Segundona na Arena Pantanal. Diante da derrota, o Coxa interrompe a sequência de 3 vitórias consecutivas e permanece com 56 pontos conquistados na liderança da Série B. Os curitibanos, porém, desperdiçaram a chance de abrir 6 pontos o topo da segunda divisão. Ainda falando em Paranaense na Série B, no último sábado, no Jorge Ismael Ibiase, o Operário de Ponta Grossa conheceu mais uma derrota. 3-0 diante do Novo Horizontino, a equipe de Ponta Grossa que está na 13ª colocação da Segundona. O Atlético Paranaense entra em campo amanhã. Para fechar minha participação por aqui, eu chamo a atenção para o Londrina, que está de volta à Série B no Campeonato Brasileiro. O acesso foi garantido com empate contra o São Bernardo por 1-1 no último sábado em Londrina, pela última rodada no quadrangular decisivo da Série C. Além disso, o Tubarão confirmou uma vaga na final da competição, brigando agora pelo título contra a Ponte Preta.
Guilherme, para fechar então, falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro.
Pois é, a terceira vitória seguida fez o Palmeiras chegar a 58 pontos e abrir 13 vantagens sobre o vice-líder Flamengo, agora com o mesmo número de jogos. Já o Juventude segue em situação delicada. Sem ganhar a 6 jogos, o time gaúcho é o penúltimo colocado com 23 pontos. Ainda falando sobre o Brasileirão, porém na Série B, ontem, em seu aniversário de 116 anos, o Coritiba foi derrotado pelo Cuiabá por 1-0 pela 32ª rodada da Segundona na Arena Pantanal. Diante da derrota, o Coxa interrompe a sequência de 3 vitórias consecutivas e permanece com 56 pontos conquistados na liderança da Série B. Os curitibanos, porém, desperdiçaram a chance de abrir 6 pontos o topo da segunda divisão. Ainda falando em Paranaense na Série B, no último sábado, no Jorge Ismael Ibiase, o Operário de Ponta Grossa conheceu mais uma derrota. 3-0 diante do Novo Horizontino, a equipe de Ponta Grossa que está na 13ª colocação da Segundona. O Atlético Paranaense entra em campo amanhã. Para fechar minha participação por aqui, eu chamo a atenção para o Londrina, que está de volta à Série B no Campeonato Brasileiro. O acesso foi garantido com empate contra o São Bernardo por 1-1 no último sábado em Londrina, pela última rodada no quadrangular decisivo da Série C. Além disso, o Tubarão confirmou uma vaga na final da competição, brigando agora pelo título contra a Ponte Preta.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes. Soja saca 60 quilos subiu 1,67%, está sendo comercializada em R$ 121,00. O milho saca 60 quilos, R$ 52,00. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Subiu também a mandioca amido 25% a tonelada, 5,41%, está sendo comercializada em R$ 555,75.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. Sucesso marca a 25ª edição da Oktoberfest de Pato Bragado. Informações chegando com Maico Bicker. Boa tarde, Maico.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes. O município de Pato Bragado encerrou a 25ª edição do Oktober, celebrada com grande público, alegria e espírito germânico. Foram 3 dias de intensa movimentação que reuniram milhares de pessoas na Rua Coberta e no Centro de Eventos. A abertura aconteceu na quinta com a pré-Oktober na Rua Coberta, animada pelas bandas Magna Sul e Munique. A sexta-feira foi marcada pela realização do 13º desfile alegórico da Oktober de Pato Bragado, reunindo grupos locais, entidades, clubes e empresas. À noite, a programação seguiu com bandas no Centro de Eventos. O sábado registrou o maior público desta edição, com visitantes e foliões não só de Pato Bragado, mas de toda a região. O prefeito John Odari avalia e agradece a todos os envolvidos, incluindo as mais de 20 entidades.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Queremos aqui fazer um agradecimento todo especial a toda a população bragadense, às entidades, à CCO, ao funcionalismo público de Pato Bragado, Câmara de Vereadores e de forma muito especial a todos os visitantes que participaram da 25ª edição da Oktoberfest. Uma festa maravilhosa, 13º desfile que aconteceu também, um desfile fantástico a todos os grupos que se empenharam e que abrilhantaram ainda mais a nossa Oktoberfest. Com certeza ficou um gostinho de que quero mais, de que ano que venha a 26ª edição dessa grande festa, uma festa germânica, uma festa familiar e que atingiu todas as expectativas possíveis.
A 25ª Oktober de Pato Bragado foi uma realização da Uniprob, CCO, Governo Municipal e Câmara de Vereadores, com apoio de entidades e empresas locais. O evento reforçou o espírito da união e valorização das origens de Pato Bragado e da nossa região Oeste, Regis.
Bem, o grupo Amigas do Bem Vaidosas, que é de Marechal Cândido Rondon, está promovendo uma campanha solidária em apoio a mulheres com câncer. Quais são as ações previstas, Michael?
Então, um grupo de voluntárias conhecido como Amigas do Bem Vaidosas promove, Regis, a campanha de arrecadação de lenços destinada a mulheres em tratamento contra o câncer. A iniciativa une solidariedade, artesanato e autoestima. O objetivo é acolher e inspirar pacientes em momentos dedicados. Neuza Kussab, uma das organizadoras e coordenadoras do movimento Amigas do Bem Vaidosas, fala sobre a campanha deste Outubro Rosa.
Michael, você sabe que o trabalho das Amigas do Bem Vaidosa, nós temos aquele projeto de Hospital do Câncer, ou seja, nós ajudamos a 15 hospitais do câncer da região enviando material que nós produzimos na arte manual, ou seja, em tricô e crochê. No inverno, nós mandamos cachecóis, meias, toucas, luvas, né? Tudo confeccionado pelas nossas voluntárias. E no verão, nós fabricamos turbantes de malha, né? Dessa forma, ajudando na autoestima dessas mulheres que estão passando por esse tratamento. Aproveitando agora o Outubro Rosa, nós estamos lançando pelo segundo ano a campanha de doação de lenços, onde colocaremos no comércio algumas caixinhas, né, identificando essa campanha, e as pessoas podem doar os lenços e sharps, e nós enviaremos também para essas mulheres, né, que estão perdendo os cabelos no tratamento de quimioterapia, ajudando na autoestima de cada uma. E um outro projeto também novo, nós iniciamos agora na tua comunidade show a ensinar a arte manual, tricô e crochê. Então, as pessoas que tiverem interesse em aprender, né, nós estaremos nesses eventos que você proporciona e ensinando o tricô e crochê para os iniciantes. Seria, em resumo, isso o nosso projeto da campanha de doação do lenço. Obrigado pelo apoio. Boa tarde.
O PSS para a contratação temporária de professores na educação de Mercedes continua. Essa é a última semana para inscrições, Maico, é isso?
Isso mesmo, Regis, é a última semana. O evento é promovido pela Secretaria de Educação de Mercedes e visa contratar de forma temporária professores para atuar na rede municipal de ensino. A seleção objetiva é formar cadastro reserva e atender de forma excepcional e imediata a demanda por profissionais nas escolas municipais de Mercedes. As vagas são destinadas às funções de professor substituto com formação superior em pedagogia e habilitação em educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. Também de professor de educação infantil substituto com formação em ensino médio na modalidade normal, ou seja, magistério. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais. Remuneração R$ 2.667,87 para professor de nível superior, R$ 2.169 para professor de nível médio. Além, é claro, de auxílio alimentação mensal de R$ 150. R$ 50. Os contratos terão duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período. Inscrições devem ser realizadas até o dia 20, segunda-feira da próxima semana, pelo site oficial da Prefeitura de Pato Bragado. A prova está programada para o dia 1º de novembro. Mais informações no site da Prefeitura de Mercedes ou pelo telefone 3256-8000.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, segunda-feira, 13 de outubro de 2025. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná atualizou ontem, domingo, as informações sobre os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas no Paraná. Quantos casos foram notificados até então, Gladson Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. Durante o final de semana, a Secretaria notificou 3 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo 2 deles neste domingo, uma mulher de 41 anos e um homem de 20, ambos de Curitiba. Eles estão internados e devem realizar a coleta de material para análise laboratorial. O terceiro é um homem de 55 anos, também residente em Curitiba, que teve notificação registrada no sábado. Este paciente está internado e aguarda resultados e exames. Até o momento, o Paraná segue com 3 casos diagnosticados, todos na capital. Destes, apenas um paciente segue internado com quadro estável. Ao todo, o Paraná registrou 15 notificações, sendo 3 casos confirmados, 9 descartados e 3 suspeitos em investigação. A CESA recebeu do Ministério da Saúde, na sexta-feira, 84 frascos de formipizol, que também é um antídoto utilizado no tratamento de intoxicação por metanol. A Secretaria de Saúde do Paraná orienta que, em casos de sintomas, os pacientes devem procurar um serviço de saúde imediatamente.
Bem, mais de 100 mil domicílios no Paraná saíram do mapa da fome em 2024. Quem aponta essa queda, Gladson Pacheco?
Meu caro Regis Guerreiro, é o que revela dados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conforme o levantamento, o número de lares paranaenses com algum grau de insegurança alimentar caiu para 668 mil em 2024, o que representa 107 mil domicílios a menos do que em 2023. Proporcionalmente, o número de domicílios recuou de 17,9% para 15,3%. Entre todas as unidades da federação, o Paraná apresenta o quarto menor percentual de domicílios com insegurança alimentar. Apenas Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul tiveram um desempenho mais positivo. Além disso, o resultado paranaense é bem melhor que a média nacional, ou seja, no Brasil, quase um em cada 4 domicílios ainda está em insegurança alimentar. No Paraná, essa proporção é de 3 em cada 20 domicílios. Os dados do IBGE constam no módulo Segurança Alimentar da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua, realizada por meio de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O estudo classifica a insegurança alimentar em 3 níveis. Insegurança alimentar leve, que é a preocupação ou incerteza quanto ao acesso a alimentos e redução da qualidade para não afetar a quantidade. Insegurança alimentar moderada, que é a falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos entre adultos. E a insegurança alimentar grave, quando há falta de qualidade e redução na quantidade de alimentos também entre menores de 18 anos. Nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio. No caso paranaense, todos os 3 níveis de insegurança alimentar caíram de 2023 para 2024. Leve, de 13,1% para 11%. Moderada, de 2,6% para 2,3%. E grave, de 2,2% para 1,9%. Em relação ao nível grave, esse percentual representa que 83 mil famílias passaram por privações quantitativas de alimentos que atingiram tanto adultos quanto crianças e adolescentes.
Terminam quarta-feira as etapas fundamentais do processo de matrículas para o próximo ano letivo na rede pública estadual do Paraná. Até quarta, devem ser concluídas as rematrículas de estudantes que permanecem na mesma escola e também as inscrições do processo classificatório da educação profissional e dos cursos subsequentes. Esses procedimentos são obrigatórios e devem ser realizados preferencialmente pela área do aluno, acessada com CPF e celular previamente cadastrados. A confirmação da vaga exige a apresentação dos documentos obrigatórios, que podem ser anexados diretamente na plataforma no momento da matrícula ou entregues presencialmente na instituição de ensino a partir de janeiro de 2026. O agronegócio brasileiro atingiu em setembro deste ano o maior valor de exportações desde o início da série histórica, totalizando 14 bilhões 950 milhões de dólares, uma alta de 6,1% em relação ao mesmo mês de 2024. O agro, aqui no Frente Ampla, é destaque com Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o setor representou 49% de todas as exportações do país, impulsionado principalmente pelo aumento de 7,4% nos volumes embarcados, mesmo com leve recuo de 1,1% nos preços médios internacionais. No acumulado de janeiro a setembro, as exportações do setor somaram 126 bilhões e 600 milhões de dólares, com importações registrando aumento de 7,3% em setembro e 5,4% no acumulado do ano. O superávit do agronegócio brasileiro já ultrapassa 111 bilhões de dólares em 2025, contribuindo para o equilíbrio das contas externas do país. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou que o desempenho confirma a resiliência do setor. Ele cita que, mesmo diante de um cenário externo desafiador, o agronegócio brasileiro mantém competitividade e estratégia de diversificação de mercados e produtos. Até o momento, foram abertas 444 novas oportunidades para produtores e exportadores. Entre os produtos de maior destaque, a carne bovina in natura registrou 1 bilhão 770 milhões de dólares. A carne suína, com 346 milhões e 100 mil dólares, e o milho, que soma 1 bilhão 520 milhões de dólares. Produtos menos tradicionais também tiveram crescimento expressivo, como sementes de oleaginosas, melancias, feijões e lácteos, reforçando a diversificação da pauta exportadora.